Meus irmãos, nós estamos caminhando, tentando ouvir Deus nas questões sobre o reino de Deus. E diante da temática que está ali no telão, para que nós até repetimos, tudo pelo rei, tudo pelo reino, nós entendemos que o reino de Deus é eterno. Amém? Você compreende desta forma? Temos batido nessa tecla para que a igreja possa compreender um pouco melhor que reino de Deus não é a igreja, mas a igreja está contida no reino de Deus. Nós também já comentamos na nova série de mensagens, tudo pelo rei, tudo pelo reino, que trabalhar pelo rei Jesus começou na nossa vida, no nosso novo nascimento, no dia que nós fomos tocados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e ali tivemos um encontro com Deus, e neste encontro mais do que especial, o governo de Deus se estabeleceu na nossa vida. Então quem passa a mandar na nossa vida é Deus. Cristãos, evangélicos, membros de igreja, que ainda não entenderam que quem manda na vida de um cristão, quem manda na vida de alguém que se diz cristão evangélico é Deus, precisa repensar. Precisa parar para poder analisar doutrinariamente o que é que significa ser um pequeno Cristo, o que é que significa ser um discípulo, o que é que significa ser alguém que segue os preceitos e mandamentos, os princípios e valores eternos ensinados por Jesus. Talvez pela falta de compreensão de quem somos em nossa identidade em Deus, é que nós talvez tenhamos tido tantos problemas nos últimos dias, quando a igreja fica um pouco confusa e não sabe muito bem qual é o seu papel diante de desafios como, por exemplo, a pandemia. Talvez a igreja tenha perdido uma oportunidade de ensinar à sociedade como que se resolve problemas dessa magnitude. Eu confesso aos irmãos que fiquei muito assustado com determinados posicionamentos ou posicionamentos triunfalistas, que dizia, não precisamos fechar os templos, porque nós somos imunes ao Covid, é mesmo? É assim que funciona? Essa é a nossa compreensão de vida? Será que nos esquecemos do que Jesus mesmo diz, que nós no mundo teríamos aflições? O Covid foi uma dessas aflições, e de repente pela falta de compreensão, do que é o reino, de quem é o rei, de qual é a identidade da igreja, talvez nós tenhamos sido levados a pensamentos e a movimentos triunfalistas. A igreja não precisa fechar, não precisamos interromper o fluxo do Covid, porque estamos dentro de uma igreja, o Covid não vai pegar em nós, não é assim. E talvez a igreja perca a oportunidade de ensinar ao mundo que nós somos pessoas inteligentes, que nós somos pessoas que cumprem suas tarefas, que nós como igreja devemos ser o exemplo, que nós como igreja devemos não ficar amedrontados, porque é óbvio, todos nós tivemos aquela sensação de que a morte estava batendo a nossa porta, mas nós como igreja, por mais que as pernas fiquem bambas, é claro, morre um aqui, outro entubado ali, daqui a pouco o parente está com Covid também, cada teste rápido que a gente fazia na unidade que trabalhamos com teste rápido, para dar a notícia de que uma pessoa está com Covid, tínhamos que dar a notícia com jeito, porque as pessoas entraram de fato em um temor, em um medo, mas em Cristo Jesus, vivendo pelo rei e pelo reino, e sabendo qual é a nossa verdadeira identidade em Cristo, e cumprindo o nosso papel, talvez agora, nessa grande movimentação, de tanta polarização no Brasil, nós talvez percamos uma oportunidade de mostrar como que a igreja deve fazer as coisas. A igreja, ela trabalha pela vontade de Deus. Nós já não temos mais essa confusão, essa dualidade de que é vontade de Deus e o que é permissão de Deus. Nós já compreendemos, nós já entendemos que a gente entrega as coisas para Deus, fazemos a nossa parte, escolhemos o nosso candidato, fazemos a nossa escolha com responsabilidade, mas ao final das contas, Deus é que vai dar a palavra final, e aí nós vamos seguir o fluxo, nós somos daqueles que colaboram, nós somos daqueles que querem viver a vida da melhor maneira possível, seguindo a vontade de Deus, sem temer aquilo que nos espera no futuro, porque o nosso futuro pertence a Deus, sim ou não, irmãos? Então, por isso, como uma identidade bem definida por igreja, vivemos pelo Rei. Então, o nosso governo está estabelecido na nossa vida por aquilo que Jesus já fez na minha vida e na sua vida. Nós nascemos de novo. Então, é o Rei dos Reis que comanda a gente. Nós vivemos, sim, por uma autoridade, nós seguiremos as normas, nós seguiremos os critérios públicos, oramos pelas nossas autoridades, mas temos a compreensão que no pano de fundo, mas não apenas no pano de fundo, é na vida, é no universo, é na terra, é na política, é na vida eclesiástica, é na vida familiar, estamos debaixo do governo de Deus, e seja lá o que nos espera no futuro, o Senhor vai continuar derramando a sua graça sobre a nação brasileira, em nome de Jesus, e não tem para ninguém, isso não é simplesmente uma questão política, nossa nação é uma nação abençoada. A nossa nação, o que você planta nessa nação, a gente colhe. Nós somos uma nação de pessoas trabalhadoras, temos problemas, temos dificuldades, mas nós queremos viver pelo Rei e pelo Reino, porque cremos que Deus tem um plano, um projeto abençoador para a nação brasileira. E não haverá homens, e não haverá ninguém que vá interromper aquilo que já é plano de Deus. Então, por isso, é vontade do Senhor que se estabeleça sobre as nossas vidas. Seguindo nessa linha de raciocínio, eu quero conversar com você hoje rapidamente, porque nós temos ainda o processo de ceia do Senhor, alguns ensinamentos que Jesus deixou para nós, que são de suma importância, para que toda pessoa que quer viver pelo Rei e pelo Reino, deve fazer, deve compreender. Por isso, o primeiro texto bíblico da palavra do Senhor, eu queria ler com você, Mateus capítulo 18, a partir do verso 1, falando sobre o Rei, falando sobre o Reino, Jesus tentando ensinar ali os seus ouvintes, algo a mais sobre o governo de Deus, sobre a vida das pessoas. Ele deu um ensinamento que é um dos primordiais para a nossa compreensão, de como deve ser o nosso comportamento, porque nós temos uma identidade, nós somos embaixadores do Rei. E aí no texto bíblico de Mateus 18, a partir do verso 1, Jesus vai dar ali uma lição, e eu queria só fazer a observação, nós vamos tentar usar aqui alguns mecanismos um pouco diferentes, vou pedir ao pessoal do Data Show, logo depois do texto, preparar o primeiro vídeo. Eu queria ver o comportamento de algumas pessoas diante de alguns desafios da vida, diante de algumas situações que elas foram colocadas, mas que com muita coerência e com muito tentar ouvir a voz de Deus através dos testemunhos que nós vamos ver e ouvir, tudo der certo ali no processo de transmissão, creio que Deus há de falar ao meu e ao seu coração nessa noite. Então, Mateus 18, verso 1, diz o seguinte: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus. Discípulos eram os alunos. Muito interessante você sempre buscar alguns detalhes do texto. Naquele momento que Jesus está vivendo o seu ministério, na hora que Jesus está cumprindo a sua missão, tendo a oportunidade de conviver com pessoas durante 3 anos, que foi o período do seu ministério, os discípulos chegaram e perguntaram. Existem momentos na vida que é importante fazermos as perguntas certas para as pessoas certas, para ouvirmos as respostas certas. E qual foi a pergunta? A pergunta dos discípulos, que era algo que eles queriam saber: quem é o maior no reino dos céus? Pergunta que talvez você já tenha sido feito por muitas pessoas, e talvez até por você. Mas como é que funciona? Como que é o status daqueles que são de Deus? Estamos todos no mesmo patamar? O pastor que é o titular, ele é melhor do que o pastor auxiliar? O diácono, ele é melhor do que um membro da igreja que ainda não tenha um cargo ou que não tenha sido consagrado? Talvez de uma outra forma, nós também, talvez tenhamos feito algumas perguntas, né? E os discípulos, querendo entender um pouco mais sobre as questões do reino, eles fizeram a pergunta, que para eles naquele momento era de suma importância: quem é o maior no reino dos céus. Verso 2, chamando uma criança, eu sempre me surpreendo com Jesus, para responder uma pergunta que não queria calar. Jesus, para responder a pergunta que não queria calar, Jesus chama uma criança, colocou-a no meio deles, verso 3, e disse: eu asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. A pergunta não foi essa, mas Jesus dá uma resposta necessária para que os discípulos, alunos, pessoas que já estavam caminhando com Jesus, que já deveriam estar entendendo há um bocado de tempo os princípios primordiais do reino, porque os estudiosos desse texto dizem que os discípulos estavam mais preocupados com a aparência, que aqueles que estavam caminhando com Jesus não tinham conseguido ainda fazer uma virada de raciocínio, que na liderança de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, o mais importante não é o estereótipo, o mais importante não é estar com o microfone na mão, o mais importante não é estar necessariamente em um altar com um instrumento na mão, porque no fundo e na verdade disso tudo estamos todos no mesmo patamar, sim ou não, irmãos? Essa que é a verdade, nós é que não queremos às vezes aceitar isso, e talvez nós pastores gostamos desse status: mas eu sou o pastor da igreja, ah, mas eu sou o titular, ah, mas eu tenho uma autoridade aqui. E talvez, como por muito gostar, alguém hoje esteja pegando o microfone, indo às redes sociais e chamando pessoas de covardes, porque talvez pensem diferente. Que lamentável, que lamentável ver aqueles que deveriam ser servo dos servos afrontando pessoas como eu tenho visto por aí. Por isso, a pergunta dos discípulos de quem era maior no reino era uma pergunta que eles estavam ansiosos. Em alguns outros momentos da vida dos discípulos, eles ainda queriam saber quem iria ficar à direita ou à esquerda de Deus. Para eles estava muito impregnado a ideia de que servir a Deus, de que viver pelo reino de Deus, tinha muito a ver com aquilo que pessoas iriam ver, e não daquilo que pessoas se tornariam como verdadeiros discípulos de Cristo. E aí Jesus dá esse ensinamento, traz uma criança e coloca no meio deles para que eles pudessem olhar. E a palavra de Jesus é muito séria, porque eram discípulos, eram pessoas que já estavam num processo de mudança de vida, eram pessoas que já estavam receberam o chamado de vinde a mim e seguir a Jesus, mas não eram convertidos, não tinham passado ainda pelo processo da regeneração. Eram discípulos, tanto é que em uma outra ocasião, diante das palavras de Jesus, da firmeza de Jesus, alguns discípulos decidiram ir embora. Quando se fez a pergunta a Pedro e aos demais: vocês também não querem ir? As pessoas não estavam suportando a verdade de Deus, e alguns discípulos desistiam da caminhada, talvez como hoje, talvez como nos nossos dias, alguns talvez também estejam desistindo, porque não conseguem suportar a simplicidade do Evangelho, não conseguem se submeter à vontade do Senhor, que é suprema e ponto, a vontade de Deus, que é poderoso para guardar o nosso tesouro, de um Deus que nos traz de novo para a nossa realidade e nos coloca todos no mesmo nível, porque a igreja ela é formada de pessoas iguais. O que nos diferencia de pessoas que hoje ainda estão lá fora, vivendo a vida sem uma conexão real com Deus, uma conexão mais profunda com Deus, é o fato de ainda não terem tido a oportunidade de se submeterem a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo um momento talvez ímpar na vida e na história da igreja brasileira. Pessoas que têm uma experiência íntima e profunda com Jesus permanecerão, porque o que nos importa não é o status. E aí, o que uma criança nos ensina? Porque Jesus, para responder quem seria o maior do reino, ele, Jesus, traz uma criança. Talvez aqui poderíamos citar a simplicidade de uma criança, a honestidade de uma criança. Eu queria que o pessoal do Data Show preparasse o primeiro vídeo na relação que nós fizemos. Não sei como é que vai ser aqui embaixo, quem vai ficar aqui na câmera, vai rodar direto por aí ou vai ficar aqui? Vai ser direto aí? Vou pedir a você bastante a sua atenção, vai ser um modelo um pouco diferente aqui da gente concluir. Eu queria muito que você pensasse sobre a resposta que um jovem vai dar a uma pergunta que foi feita, que tem a ver com os preconceitos da vida. E aí você vai poder acompanhar atentamente. Coloca para a gente o primeiro vídeo.
Saber pedir, saber respeitar, não é você ser fraco. Ser fraco é você não pedir, você não respeitar, você não ajudar para não parecer fraco. Isso é ser fraco. Nunca é bom ser arrogante com as pessoas, nunca é bom você tentar debater a pessoa para poder deixar ela no chão. Você tem que fazer a pessoa ver o seu ponto de vista. Ah, você é negro, você é isso. Não. Eu sou negro, mas eu tenho dois olhos, dois braços, duas pernas, dois rins, um pâncreas, um fígado. Tudo que você tem, tudo que muda é a cor da pele e a personalidade. Porque o caráter é a única coisa que quase nada pode mudar.
Vamos lá? Consegue voltar mais uma vez? Se a criança está sendo confrontada e perguntada sobre as questões do preconceito dentro do ambiente escolar, e ele traz uma resposta, mas numa resposta, apesar de ser de uma criança, parece uma resposta de adulto. Sim ou não? Vamos ouvir de novo. Preste bem atenção no que esse menino, não sei, 12 anos, 11 anos, por aí, deu àqueles que estavam lhe perguntando algo. Vamos, roda o mesmo vídeo, por favor.
Saber pedir, saber respeitar, não é você ser fraco. Ser fraco é você não pedir, você não respeitar, você não ajudar para não parecer fraco. Isso é ser fraco. Nunca é bom ser arrogante com as pessoas, nunca é bom você tentar debater a pessoa para poder deixar ela no chão. Você tem que fazer a pessoa ver o seu ponto de vista. Ah, você é negro, você é isso. Não. Sou negro, mas eu tenho dois olhos, dois braços, duas pernas, dois rins, um pâncreas, um fígado. Tudo que você tem, tudo que muda é a cor da pele e a personalidade. Porque o caráter é a única coisa que quase nada pode mudar.
Ok? Então a criança dá uma resposta contra o preconceito firme. Uma resposta de adulto. Tiago, capítulo 4. Preste atenção no que a Bíblia vai nos dizer. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 6, diz assim a palavra do Senhor, no telão para a gente, Tiago 4, a partir do verso 6, mas Ele, Deus, concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos. Vamos lá, Deus se opõe aos, mas concede graça aos, deu para entender? Uma criança é capaz de entender isso, uma criança é capaz de falar de caráter, uma criança é capaz de dizer algo que está à frente, uma criança é capaz de nos dar ensinamentos que podem ficar para a nossa vida. Olhar para uma criança, para um comportamento, não é simplesmente olhar pela sua simples imaturidade. Criança, em muitas circunstâncias, nós precisamos dar a mão para atravessar a rua. Criança, em muitas situações, nós precisamos pegar no colo para poder parar de chorar. Criança, muitas vezes, nós precisamos cuidar, alimentar e falar, oh, agora você tem que beber água, agora você tem que comer. Mas crianças têm na sua natureza, na sua simplicidade, nos dizer algumas verdades que nós precisamos ouvir. E essa criança, quando eu assisti pela primeira vez o vídeo no Instagram, eu falei, Deus falou ao meu coração, porque ela está falando contra o preconceito. Irmãos, como é importante ouvir as crianças, ouvir, perceber aquilo que a Bíblia continua nos dizendo. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Verso 7. O texto continua, o texto é belo, o texto tem muita coisa boa. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Eu não sei por que tanto medo do diabo. Eu não sei por que tanto pavor quando está lá um satanista postar um vídeo que os crentes começam todos a repostar e fazer mil convocações. Diabo, diabo, Satanás ele existe, ele é inimigo de todos nós, porque ele é inimigo de Deus, sim ou não, irmãos? Dois grandes problemas com as questões do inimigo das nossas almas. Quando pessoas supervalorizam o seu poder. Ai, estou aterrorizado, porque agora os satanistas estão se unindo contra a igreja. Você não sabia disso? Você não sabia que há uma luta no mundo espiritual? Então fica no teu posicionamento, se submeta a Deus e viva para Deus. Ou quando negligenciamos a força de Satanás, quando falamos que nada, está tudo bem, olha aí, a vida é assim mesmo, Satanás ó, não vai fazer nada com a gente, ele já fez, ele tem uma mira no meu peito, no seu peito. Você não sabia disso ainda? Nós não sabíamos, Igreja do Senhor Jesus não sabia que há uma luta no mundo espiritual contínua. Só que o que eu preciso expor é que Deus, antes de Satanás mirar em mim e você, Deus já tinha mirado e Deus já tinha sonhado com a minha vida e com a sua vida. Uma criança é capaz de entender isso. Nós explicamos na escolinha bíblica dominical que existe sim Deus Todo-Poderoso, mas existe uma força do mal que tem poder, mas em Cristo Jesus maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas tem que haver submissão. Então por isso que como criança, sendo submissos àquele que tem poder e autoridade sobre a nossa vida, era isso que Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos. Submetam-se a Deus e sejam como crianças, que se submetem à autoridade estabelecida sobre a sua vida. Para nós que vivemos pelo Rei e pelo Reino, nós já decidimos, nós estamos submissos a Deus. Sim ou não, irmãos? Eu estou submisso a Deus. Quem manda na minha vida é Deus. Quem está na coordenação da minha vida é Deus, do meu ministério, da minha família, das minhas convicções, dos propósitos de Deus na minha vida, eu já decidi. Então por isso fica aqui esta palavra, quando os discípulos estão querendo saber quem é o maior no reino dos céus, a palavra de Jesus é: olhem para as crianças, cuidem das crianças, analisem o comportamento de uma criança e recebam o reino como uma criança, se submetendo a Deus, e é óbvio, tomando os cuidados para que você possa resistir. Verso 8 desse texto continua dizendo algo ainda importante. Então, nos submetermos a Deus como uma criança se submete a uma autoridade, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Então, por isso que nós precisamos continuar orando, irmãos. É por isso que nós precisamos continuar lendo a Bíblia. É por isso que você não pode aceitar meramente estudar a Bíblia quando o seu pastor pede para você abrir a Bíblia aqui com toda a facilidade do telão, com a transmissão, com tudo. Você precisa abrir a sua Bíblia em casa. Você precisa ter o seu tempo de devocional. Você precisa ter a experiência sobrenatural de Deus além das quatro paredes aqui do templo, além dos microfones, das vozes, das múltiplas vozes que estão aqui ao nosso redor. Eu tenho compartilhado com os meus ministros de música que nós somos desnecessários aqui. Nós estamos fazendo a coisa, nós estamos dirigindo o culto, nós estamos ministrando, nós falamos, se levante, fique em pé, cante, bata palma, mas nós somos desnecessários, porque para adorar a Deus você não precisa nada disso. Para louvar a Deus você não precisa nada disso, você não precisa de parede, você não precisa de luz, você não precisa de instrumento, você precisa de um coração temente a Deus. Isso é submissão ao Senhor, é receber o reino como uma criança, se submetendo ao Senhor, aproximando-se dEle. aproximando-se para que Deus, cada vez mais, você possa estar indo na direção do centro da vontade do Senhor. Aqueles que vivem pelo rei e pelo reino querem viver a vontade de Deus em grau, gênero e número na vida e querem estar no centro da vontade do Pai. Talvez as suas vontades não tenham sido feitas. Talvez Deus tenha acabado de te dizer um não em algum aspecto da tua vida. E daí, vamos continuar, porque se cremos e se submetemos a nossa vida ao Rei dos Reis, Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando da sua vida, Ele está cuidando da minha vida, Ele está cuidando da nossa nação, Ele está cuidando do nosso futuro. Ou nós entregamos e nos submetemos de fato a Deus todo o nosso ser, toda a nossa existência, ou nós não fizemos isso. Por isso que com Deus é muito importante, nós ou somos ou não somos. Com Deus não há meio termo. E aí o texto continua: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Olha o conjunto de coisas que Deus está nos dando, a dica do que temos que fazer para esse tempo tão delicado que vivemos. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Verso 9, o texto ainda tem algo a colaborar conosco. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Talvez seja isso que nós deveríamos fazer pela nação brasileira hoje. Diante de tanto conflito, diante de tanta problemática, que não havia necessidade alguma disso tudo. Estamos sim, queremos uma nação limpa, sem corrupção, mas também não queremos ditadores. Nós estamos caminhando e devemos continuar dizendo às pessoas que ainda estão lá fora: limpem suas mãos, pecadores, arrependam-se. E quando nós nos distanciamos desta palavra, nós nos tornamos omissos com a pregação do Evangelho. Talvez a pior de todas as omissões da igreja é fugir do seu foco, de continuar pregando as boas novas de salvação, de celebrar a Deus como fizemos aqui hoje, quando 5 pessoas se arrependeram, buscaram a Deus, tomaram uma decisão e se batizaram, dizendo ao mundo e a todas as pessoas que puderam assistir o testemunho delas: nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Esta é a proposta, este é o marketing da igreja, este é o anúncio que temos que fazer para continuarmos firmes, submissos a Deus, talvez como uma criança se submete a uma autoridade que está estabelecida sobre a sua vida. Por isso, o verso 10: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Deus não nos deixará humilhados. Toda vez que você se submeter à vontade do Senhor sobre a tua vida, acalme o seu coração. Talvez as coisas não tenham acontecido como você queria, naquilo que você pediu, e talvez tenha trabalhado tanto. Mas se você confia, você confia. Fique tranquilo, fique de boa. Eu quero te fazer uma segunda pergunta. Segundo vídeo que nós vamos passar aqui, para a gente caminhar nessa direção de que crianças nos ensinam. Tenho mais uma proposta aqui, da qual, como a dinâmica é um pouco diferente hoje, eu queria que você fosse abençoado. Quem você é nesse contexto de tantos desafios dos últimos dias? Qual é a nossa atitude diante das pessoas que colocam para você uma situação difícil, uma situação delicada? Como que você reage as vitórias das pessoas que chegam até você? Coloca para a gente o segundo vídeo, que fala sobre se alegrar com aqueles que se alegram. Não sei se você já viu este vídeo, mas olha como crianças agem. Olha por que Jesus falou: olha, você quer saber mesmo quem são os maiores no reino? Olhem para as crianças. Vejam o comportamento dessas meninas que se alegram com uma jovenzinha na escola. O que você poderia destacar dessa lição? Pode falar, vamos fazer uma explosão de ideias. Como é que você percebe a atitude dessas crianças? O que te chama a atenção? Alegria. As meninas se alegram com a alegria da jovenzinha que acabou de colocar uma prótese. Mas o que elas fazem? Hã? Compaixão, mais o quê? Empatia. Se colocaram no lugar, se alegraram profundamente, porque aquela menina, criança corre e dá logo um abraço, não é? Olha assim, mas que isso? Você botou uma perninha mecânica? Não querem saber da estética, não querem saber se ficou bonito, se não ficou. O mais importante é que aquela menina agora poderia correr, brincar, se alegrar. Olha o que a Bíblia diz para nós, em Romanos capítulo 12, verso 15, Romanos capítulo 12, aquele Romanos, mesmo texto, mesmo capítulo que diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas se permitam acontecer uma metamorfose, uma transformação de mente, de raciocínio. Olha o que Romanos 12, 15 diz, alegrem-se com os que se alegram. Vamos juntos? Vamos falar essa primeira parte do texto? Vamos juntos? Alegrem-se com os que se alegram. Mas o texto continue. Tem momento, gente, que é para chorar com aqueles que choram também. A atitude de uma criança, das meninas, é uma atitude nobre. Talvez nós estamos perdendo a oportunidade de celebrar as vitórias das pessoas que contam para a gente suas vitórias. Talvez seja algo que nós devemos pensar. A igreja batizou 5 pessoas hoje, Deus seja louvado, que coisa boa, mais 5 pessoas para a gente amar e cuidar. Ah, mas um irmão foi abençoado com a gravidez, a irmã, glória a Deus, Deus seja louvado. Ah, o jovem passou, vai começar uma universidade, se definiu, deu certo no namoro, está se arrumando para casar. As alegrias e as vitórias precisam ser celebradas, gente. Crianças sabem fazer isso. Jesus não chamaria crianças para o meio daqueles barbados, discípulos que já estavam caminhando, que precisavam, na verdade, se converter e olhar para a simplicidade da vida, o comportamento de uma criança, para aprender um pouco mais sobre a vida, sobre o rei e sobre o reino pelo qual nós vivemos, ou dizemos que vivemos. A atitude dessas meninas é nobre, porque com criança é assim. Tinha uma dificuldade, a menina sem um dos membros, muito provavelmente ficava nas beiradas da quadra, querendo também estar junto para brincar, mas as limitações a faziam recuar, muito provavelmente. Mas no momento que ela chega com a prótese, as meninas só querem saber de olhar, botou a prótese, conseguiu, e celebram, logo correm, dão um abraço, e vamos para a vida, e vamos brincar, e vamos fazer as coisas acontecer. Eu fico impressionado, porque eu vejo pessoas tão travadas, eu vejo pessoas tão limitadas ainda, em suas fragilidades, por causa disso, por causa daquilo. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Cadê a vida livre em Cristo Jesus? E eu estou falando isso para a igreja. Eu não tenho a expectativa de que pessoas que não temem a Deus, que não entendem nada sobre o rei, e que não entendem nada sobre o reino, vivam uma vida plena. Estou falando para a igreja. Gente, passou da hora da gente avançar, focar naquilo que é positivo, não para sermos meramente positivistas, como alguns querem. Nós somos realistas, a nossa vida está nas mãos de Deus, então nós celebramos as vitórias e aprendemos com as derrotas, e aprendemos com as fragilidades da vida, aprendemos com o passado, aprendemos até com o pecado que um dia nós cometemos, para não os cometê-los mais. Então, por isso, aprenda de uma vez por todas, porque crianças sabem fazer isso, crianças sabem celebrar, crianças conseguem ser felizes, às vezes brincando com um bonequinho, um soldadinho de borracha. Crianças conseguem, da simplicidade da vida, brincarem até sozinhas, se for o caso, se aquela for a realidade. Eu, no meu período que trabalhei no CTI infantil, no Souza Guiar, talvez eu tive uma das lições mais importantes da minha vida. Uma criança entubada, no processo de desmame, ainda com uma traqueostomiazinha aqui no, na traqueia. Como ela já estava acordada, em algum momento, a gente viu aquela criança sentando na cama com um oxigêniozinho, só para enriquecer, e ela brincando com uma gaze, sentada na cama com uma traqueostomia, tinha acabado de ser, de entrar no processo de desmame ali do respirador, mas como ela acordou, ela simplesmente acordou e foi brincar num leito, ainda entubada, ainda com um tubo aqui na traqueia, e brincando com a gaze. Eu falei, meu Deus, era isso que Jesus estava querendo ensinar aos seus discípulos, que precisavam é de se converter. Por que que eu arrumo tanto problema? Por que que eu arrumo tanta confusão por aí? Por que que eu ainda sou uma pessoa tão problemática? Acabar de passar por um período de intubação, adultos passam, às vezes ficam encrencados, porque é mais difícil para um adulto, criança ter uma recuperação espetacular. Deus me devolveu a alegria de trabalhar com pessoas graves, quando eu fui trabalhar no CTI infantil, porque a criança tem uma recuperação, irmãos, incrível. Você sai de um plantão, a criança está entubada, cheio de catéter, cheio de medicação. Rafael também trabalha no hospital, já deve ter visto muito disso. É incrível. No outro plantão você chega, a criança tá acordada, já recuperando. Deus me devolveu a alegria de poder trabalhar com pessoas em estado gravíssimo por causa de crianças, porque a recuperação de crianças é um negócio assim espetacular. Morre quando tem que morrer, não tem jeito, mas a recuperação é um negócio espetacular. Mas aquela criança, naquele processo de desmame, já estava sentada no leito brincando com uma gaze. Eu falei, yes! É assim que a gente tem que viver a vida. Seus desafios podem ser muito grandes. Sua vida talvez não esteja ainda do jeito que você sonhou, mas você está vivo. Então você deve brincar mais. Você deve se divertir mais. Você deve celebrar mais. Você deve se alegrar com aqueles que se alegram. E na hora de chorar com aqueles que choram, você também deve emprestar o seu ombro, amigo, porque crianças sabem fazer isso. Sim ou não, irmãos? Sim. Nosso terceiro vídeo, para a gente caminhar para a nossa conclusão daquilo que Deus separou para a minha vida e para a sua vida, vai falar também de mais um comportamento que nós deveríamos ter diante daqueles que choram. Tá certo? Deixa eu só confirmar aqui qual que é o vídeo, para a gente não errar. É do menino de casaco amarelinho, verdinho. Socorro Amaral. Infanto juvenil, ok, pessoal? Acho que é o terceiro vídeo. É complicado para vocês acompanharem plenamente ali, mas eu tenho aqui partes da fala do rapaz. Solta o vídeo para a gente, por favor. Não importa se você é curto, você é jovem, não importa se você é alto, não importa se você é fat, não importa se você é tão... Well, you are a brilliant rugby player, you understand that? You're insane! You are actually insane for your age. You're insane. Come here, give me a hug.
Best teammate
it's
ever.
It's alright, alright?
Best teammate.
You're really good.
Come on.
Come on. So come on.
It's okay.
Everyone's older than me. Everyone's
bigger. You don't have to tackle.
Bob, listen to me. No, Bob, listen to me. Trust me. Look at me. Look at me, Bob. I'm the shortest kid here. Listen, it doesn't matter who you are. It doesn't matter if you're short, you're young. It doesn't matter if you're tall or it doesn't matter if you're fat. It doesn't matter if you're tall. Well, you are a brilliant rugby player. You understand that? You're insane. You are actually insane for your age. You're insane. Come here, give me a hug.
Best teammate
it's
ever.
It's all right, right?
Best teammate.
You're really good.
Come on.
Come on. So come on.
Deu para pegar um pouquinho da fala do menino? Ele se depara com um amigo que estava jogando, né, rugby. Isso, com eles, e o menino estava chorando porque a maioria do time eram caras maiores, e o menino está no canto, não querendo mais participar do jogo, e o técnico está ali ao redor, tentando acalmar a criança, e aí chega o menino, que eu acredito que ser um instrumento de Deus, na vida real, voz de Deus, na vida real, comportamento de alguém de Deus, para a vida real. Porque na vida real nós vamos nos deparar com pessoas ao nosso redor que estão travadas por seus medos, por olhar os gigantes que estão à sua frente E muitas vezes nos deparamos com pessoas assim e não sabemos o que fazer. Como crianças, nós deveríamos, por submissão a Deus, fazermos parte daqueles que sabem como se posicionar diante dos grandes desafios da vida. O menino diz: Bob, escute, todo mundo aqui é maior do que eu, ou seja, olhe para mim, olha como é que eu sou baixinho, cara, olha como é que eu também tenho minhas limitações, olhe para mim, Bob, você é sensacional, que era o menino que estava na beirada do campo chorando, sendo abraçado pelo técnico. Bob, confie em mim, não importa se você é alto, se você é gordo, se você é magro, está tudo tranquilo, está beleza, olhe para mim, não importa o seu tamanho, olha para mim, eu sou o menor garoto aqui. E aí ele está dizendo: você, Bob, é o melhor jogador aqui hoje, então vamos voltar e vamos continuar a brincadeira. E aí o técnico, que antes, pelo que o vídeo nos mostra, não estava conseguindo consolar o garotinho adequadamente, se vira para o menino que está dando ali aquela palavra de estímulo, aquela palavra de consolo e aquela palavra motivacional: acredito eu em Deus. O técnico diz para o jovenzinho que estava ali impulsionando seu amigo a voltar ao jogo: esse é o melhor colega, esse é o melhor da equipe, esse aqui é o seu melhor amigo da equipe. Reconhecendo o valor das palavras daquele jovenzinho, estimulando e tentando convencer o amigo a voltar para o jogo. Será que Deus olhou para a igreja nesses últimos dias e viu que a igreja, que nós como membros de igreja, nós, Igreja Evangélica Brasileira, somos os melhores da equipe? Será que nesse momento que vivemos, nesses últimos dias, que foram tão difíceis, tão delicados, tantas falas, tantas agressões, tantas opiniões diferentes, tanto desrespeito, será que Deus poderia olhar para nós e dizer assim: vocês são os melhores da equipe, porque vocês estão unindo, porque vocês estão abençoando, porque vocês estão respeitando, porque vocês estão trabalhando pela união e não pela desunião do povo? Qual foi a última vez, meu irmão, minha irmã, você também que está me acompanhando pela internet, que você viu alguém em uma situação de dificuldade e você se aproximou com esse comportamento? Crianças sabem fazer isso, gente. Jesus não está falando que seus discípulos deveriam aprender com crianças à toa, porque crianças muitas vezes nos ensinam e nos ensinam para valer, porque sabem da importância de brincar junto, de viver coletivamente, de viver em uma nação unida e não em uma nação dividida. O que é uma igreja? A importância de uma igreja? Tá, nós podemos pensar diferente, você não gostou da cor da parede, mas a cor da parede não é o que mais importa. O que mais importa é a missão que nós estamos cumprindo aqui em nome de Jesus, sim ou não? Porque Jesus nos une. Qual foi a última vez que você viu um feito de um irmão, seja numa roupa bonita que ele está usando, seja numa obra, num piso colocado, seja numa palavra abençoada, numa orientação para um filho, para uma filha, para um esposo, para um marido, para uma esposa, e você disse: você é sensacional, cara. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque nós, como adultos, muitas vezes somos tão frágeis. E quantas vezes eu já me peguei criticando, tentando ver primeiro o que era negativo e não olhando o que é positivo. E Deus começou a trabalhar isso no meu coração de uma maneira tão profunda, que o meu primeiro olhar, em nome de Jesus, para todas as pessoas, eu sempre procuro olhar as pessoas da melhor maneira possível e ver o que elas têm de bom. Porque se a gente for olhar apenas o que as pessoas têm de problema, de fragilidade, de vulnerabilidade, a gente está no sal, a gente está com problema, a gente está com dificuldade, porque pessoas têm dificuldades. Procure orar melhor para as pessoas. Crianças sabem fazer isso. Você pode ser do jeito que você for, Mas a criança, quando passa a gostar de você, brincar com você, te dar uma abertura, ela brinca com você. Ela faz você uma pessoa diferente, uma pessoa feliz. Ela te dá travesseirada na cara. Joga lá e fica lá no meu quintal, lá, minha sobrinha. Bora, Bill! Você não pode me ver. Que... Ah, bora, Bill! Bora, esposa do Bill! E está brincando todo momento comigo. Já não aguento mais ouvir esse negócio de bora, Bill. Mas é criança. Talvez seja o momento de nós mudarmos o quadro e de sermos mais proativos e admirarmos mais o que tem de bom nas pessoas. Seu marido, sua esposa, seus filhos, sua igreja, seu pastor, seu carro, sua casa, os princípios e valores eternos da palavra do Senhor, pessoas que convivem com você. Está na hora da gente, como uma criança que nos ensinou ali hoje, a sermos proativos. Nós estamos precisando botar pessoas de novo no jogo. Existem pessoas que estão travadas pelos seus medos, como já falamos. Existem pessoas que estão fragilizadas diante dos gigantes que estão diante delas. Que eu e você sejamos boca de Deus. Hoje nós vamos cear ao Senhor mais uma vez. Nós vamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Nós vamos relembrar o que Jesus fez na nossa vida, e o dia que o governo de Deus começou na nossa existência. Mas se nos afastarmos de um comportamento, não pela imaturidade, mas sim pela sensibilidade de uma criança, nós não estaremos trabalhando pelo rei e pelo reino. Então essa é uma noite que eu gostaria que você pensasse um pouco sobre sua vida. Somos um grupo de pessoas aqui, temos mais um grupo de pessoas na internet, mas amanhã é segunda-feira, a gente volta para a vida cotidiana. Lá nós encontraremos pessoas amedrontadas, lá nós encontraremos pessoas orgulhosas, lá nós encontraremos pessoas legalistas, lá nós encontraremos pessoas meramente religiosas, lá nós vamos encontrar pessoas que não entendem nada sobre vontade de Deus. Então que sejamos proativos, que sejamos, pela simplicidade de uma criança, conseguirmos ouvir Deus e nos aproximarmos tanto da presença de Deus, que vamos conseguir falar contra o preconceito, que vamos conseguir trabalhar pela união dessa nação, nós vamos conseguir ser boca de Deus para aqueles que estão com sua fé travada pelos medos da vida e daquilo que nos espera no futuro. Eu e você precisamos sair daqui como verdadeiros embaixadores de Cristo, porque nós representamos o rei e o reino nesta terra. Você é como um Cristo, você é alguém que está caminhando aí para fazer a diferença. Isso não é apenas uma falácia, isso não é apenas uma teoria da igreja, esta é a missão, que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Então que eu e você possamos prosseguir nesta missão em nome de Jesus.